para nós meditarmos na sua palavra, buscarmos o Senhor, e nós vemos que o nosso Deus, ele é maravilhoso. Ele está sempre disposto a nos trazer de volta para que sejamos edificados cada dia mais. Hoje nós vamos falar sobre regeneração e a reconciliação. Antes, porém, eu quero agradecer a você, querido ouvinte, que está vendo e nos ouvindo pela internet, pelo YouTube. Hoje nós vamos falar sobre este livro que nós estamos vendo, Fundamento da Fé Cristã, e nós já vimos algumas mensagens, ou seja, quatro mensagens anteriores, falando sobre a queda. A queda, vejo que os irmãos que já acompanharam vão se lembrar, a queda de Adão, a queda de Caim, e a queda da geração de Noé e também a queda da Torre de Babel. E a partir, então teve essas quatro mensagens falando sobre a queda. Mas a partir dessas próximas, nós vamos ter mais quatro mensagens que vão falar sobre a salvação orgânica. A salvação orgânica, ela nada mais é do que... Ela não é assim, apenas um ato de Deus, mas ela é mais do que isso. Ela é um processo de vida, né? Através de Jesus Cristo nos dando vida, né? Não é apenas um ato, mas é uma forma realmente de o Senhor dispensar o Espírito. E através do Espírito nós podemos tocar em Deus. Amém? Então, irmãos, nós vemos que nessas quatro mensagens seguintes, que a primeira é hoje, que vai ser sobre a regeneração e reconciliação, então vai ser essas quatro mensagens, é regeneração e reconciliação, justificação e santificação, renovação e transformação e conformação e glorificação. Mas eu queria recordar um pouco sobre a questão da queda, que nós vimos essas mensagens sobre a queda. A queda de Adão foi o princípio, foi o início da queda. Quando ele desobedeceu, a queda começou, né? E a primeira coisa que aconteceu com a queda foi que Adão perdeu a presença do Senhor. Ele que estava ali no Jardim do Éden, recebendo sempre a presença do Senhor, toda a tarde tendo comunhão ali com o Senhor, e de repente ele perde essa presença. Então, a queda de Adão, além dele ser expulso do Jardim do Éden, ele perdeu a presença do Senhor. A queda de Caim, além dele perder também a presença do Senhor, ainda teve um outro fato. Antes da queda, Deus sustentava totalmente eles, tanto espiritualmente como materialmente. Mas, com isso, o que? Com a queda, Caim perdeu a presença e também teve que lutar pela sobrevivência. E teve que lutar para quem? Sobreviver, né? A queda da geração de Noé mostra ali em Gênesis 6 que houve uma mistura de raças. Os filhos de Deus com as filhas dos homens. Existe nessa... Eu queria um pouco mais tocar nesse assunto aqui, porque existe uma teologia bem carismática. Carismática é o que que é? É alguém que consegue influenciar a cabeça de uma outra, das pessoas, mas de uma forma amigável, de uma forma carinhosa, e as pessoas vão realmente sendo envolvidas por isso. Então, tem essa teologia que ela é bem carismática, mas nós vemos ali em Gênesis 6, que fala que os filhos, né, de Deus, eles viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres que entre elas eram as que mais lhe agradavam. Então, ali fala os filhos de Deus. Essa teologia, que ela já é antiga, e nós, às vezes, achamos que é isso, mas nós vamos ver que, de acordo com a Bíblia, não é. Na teologia, fala assim, nessa teologia carismática e bem antiga, e que nós, às vezes, absorvemos isso também, fala que os filhos de Deus eram os anjos caídos. Irmãos, se eram anjos caídos, como que podem ser filhos de Deus? Então, nós não entendemos desse jeito, segundo a Bíblia. É o que eu vou procurar mostrar para os irmãos. Porque esse livro aqui, ele fala sobre isso, fundamentos da fé cristã. Nós temos que nos fundamentar na fé, que é através da palavra, para poder entender aquilo que o Senhor está mostrando. Então, nós não entendemos assim, a minha pessoa. Eu vejo que a geração, os filhos de Deus e as filhas dos homens, os filhos de Deus são aquela linha que saiu, que veio, né, procedente de Abel, Enos e uma linha que buscava a Deus. A outra linha, que são os filhos dos homens, eram aqueles que não buscavam Deus, que perderam a presença de Deus, que é a linha de Caim, e é ali para frente, né? Enoque e aqueles ali. Então, filhos de Deus são a descendência, segundo eu vejo na Bíblia, tem base bíblica para isso, são os filhos de a linhagem de Abel, de Enos, que se invocava o nome do Senhor. E os filhos dos homens são aqueles que deixaram o Senhor do lado e passaram, como Caim fez, praticar a eles, procurar sobrevivência e aí por diante. Então, irmãos, e essa mistura causou muitos danos, né? A mistura ali da família ali de Noé com os filhos daqueles que... E, infelizmente, essa mistura no meio cristão continua até hoje. A palavra fala assim, que comunhão pode haver entre o crente e o incrédulo? Mas nós vemos que ainda existe muito isso. Por quê? Porque é uma doutrina antiga que se criou e que nós, às vezes, também acabamos achando, não, é tudo bem, sem problema. Mas eu acho que muitos de nós já temos tido experiência dessa questão da mistura de casamento do crente com o incrédulo e os resultados não têm sido bons. Amém? Essa foi, então, a queda de Noé, da descendência de Noé, que houve a mistura. E a queda depois da terra de Babel, que foi a declaração da independência total de Deus, né? Mas esses fatos são fatos realmente objetivos, são fatos fora de nós, não está dentro de nós, né? Agora, tem também fatos subjetivos que nos envolvem dentro de nós, né? Então, vamos ver com mais detalhe isso. O que são fatos objetivos e subjetivos? Objetivos fora de nós, subjetivos dentro de nós. E a pergunta, então, começa assim, como que o homem foi criado? Como Deus criou o homem? Vamos ver, então, Gênesis, capítulo de número 1, o verso 26. Ali mostra claramente, né? Fala assim, também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme o quê? A nossa semelhança. Senhor Jesus. Então, irmãos, nós vemos que o resultado de todas essas quedas foi terrível. O homem perdeu a presença de Deus, o homem teve que lutar por si mesmo, houve a mistura de raças e, por final, o homem ali na Torre de Babel querendo ir até Deus, independentemente de Deus. Mas tudo isso, como eu disse, foi coisas exteriores, né? São coisas objetivas, E foi quedas terríveis, mas pior do que isso, teve uma outra coisa que aconteceu, que é no nosso interior, aconteceu no nosso interior. O que mais que os irmãos imaginam? De tudo isso que aconteceu com as quedas, o que mais que aconteceu que foi pior do que isso para o homem? É? Irmãos, já pararam para pensar nisso? Vamos ver o versículo, então, Gênesis 6, capítulo de número 3. Vamos ver o que fala lá. Gênesis 6, 3. Fala assim: O meu espírito, não agirá para sempre no homem, pois este é carnal. Irmãos, agora Gênesis 5, o verso 3, esse que é importante. Esse verso ele fala assim: viveu Adão 130 anos, viveu 130 anos e gerou um filho. Segundo o quê? Está no texto que os irmãos estão lendo. Segundo a sua imagem e segundo a sua semelhança. Né? Viveu Adão 130 anos e gerou um filho, a sua semelhança, conforme a sua imagem. Irmãos, a coisa mais terrível com a queda foi isso, que nós perdemos a imagem e semelhança de Deus. Nós perdemos a imagem e semelhança de Deus. Mas, como eu já comentei, que nós vemos que o homem se tornou carnal. Né? Em Gênesis 6,3 fala que o meu espírito jamais agirá, não mais agirá no homem, porque este é carnal. E em Romanos 8, o verso 8 também fala assim: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. É uma realidade, né, irmãos? Na carne não tem como agradarmos a Deus. Nós vimos na mensagem de ontem, nós precisamos exercitar o Espírito. É através do Espírito que nós podemos tocar em Deus, que Deus pode tocar em nós e nós podemos agradar a Deus e sermos agradados por Deus. Né? Sem a imagem, então, e semelhança que o homem, por causa da queda, ele perdeu, o que que acontece? Que ele passou a ter um viver natural, um viver carnal, um viver de acordo com a nossa própria vontade. E é isso que fala em 1 Coríntios, capítulo de número 2, o verso 14. Mostra essa realidade. Fala assim: o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, irmãos, o homem carnal na carne não tem como agradar a Deus. Por isso precisamos do Espírito. É o Espírito que nos dá vida, é o Espírito que nos fortifica, é o Espírito que nos levanta. Amém? Mas nós vemos, apesar de toda essa situação, do homem perder a presença de Deus, do homem também perder a imagem e semelhança de Deus. Mas Deus é cheio de misericórdia. Né? Deus não desiste de nós, Deus não desiste de mim, Deus não desiste de você. Ele está sempre nos buscando. Por quê? Porque Ele é o Deus cheio de misericórdia. Em Lamentações 3 mostra isso. Lamentações 3, o verso 22, mostra que esse Deus é cheio de misericórdia. E fala assim: que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Aleluia. Então nós vemos, irmãos, que esse nosso Deus, ele é cheio de misericórdia. E ele vendo essa situação do homem caído, essa situação do homem sem Deus, sem a presença de Deus, Deus falou: ah, eu vou fazer alguma coisa. Né? Por quê? Porque Deus, ele tinha e tem um propósito. E esse propósito de Deus é cheio de misericórdia. É trazer o homem de volta novamente para Deus. Em Neemias, também fala essa questão da misericórdia do Senhor. Neemias 9, o verso 31, mostra com muita clareza ali a misericórdia de Deus. Fala assim: mas pela tua grande misericórdia, não acabastes com eles, nem os desamparastes. porque tu és Deus clemente e misericordioso. Então, irmãos, apesar de tudo aquilo que nós vimos nas quatro mensagens anteriores, agora nós vamos ver quatro mensagens, Deus agindo, Deus restabelecendo, Deus nos chamando de volta. Amém? Senhor Jesus, aquela comunhão que tínhamos perdido com Deus, Deus está, vai mostrando que Ele está restabelecendo através das quatro mensagens que nós vamos ver para frente. Então, as mensagens, eu já comentei sobre elas, né, que são quatro, que fala sobre justamente a misericórdia do Senhor ali, né, que são Deus chamando-nos de volta e Deus nos levando novamente através de Jesus Cristo, nos levando novamente à comunhão com Deus. Amém? Então, irmãos, nós vemos que Deus não desiste de nós. Deus tem um propósito. E esse propósito de Deus é eterno. Deus criou o homem com um objetivo, que através do homem, esse reino que foi usurpado por Satanás, seja restabelecido e trazido de volta para Deus, não é? Então, irmãos, apesar de toda a nossa situação caída, Ele nos deu vida. E é isso que fala em Efésios, né? Que Ele nos deu vida, em Efésios 2:1 fala que Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Então, o Senhor é maravilhoso. Nós vamos ver a partir da regeneração e reconciliação, mas antes disso tem a redenção. Nós somos redimidos. Antes de sermos transformados, antes de sermos regenerados, reconciliados, transformados, teve algo que Deus fez antes, que foi a remissão. Ele nos redimiu, né, da situação em que nós estávamos. Então, é o seguinte, às vezes alguém pode perguntar, mas por que que esquecemos da redenção, de que fomos redimidos? Sabe por quê? Eu acho que todos que acompanham viram. Essa sobre a redenção já foi falada de uma forma bem específica na lição de número 8. Na lição de número 8, deste livro mesmo, a lição de número 8, se não me falha a memória, foi no dia 2/11, então bem recente, né? Já foi falado sobre a redenção. Então, hoje nós vamos falar sobre a regeneração e reconciliação. Em 1 Pedro 1, capítulo de número 3, mostra muito claro ali de uma forma, fala assim, ó, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ele foi o primogênito que ressuscitou e nós somos ressuscitados com Ele. Quando nós recebemos o Senhor no nosso espírito, nós também recebemos essa ressurreição e nós recebemos a vida de Deus que ela nós não tínhamos, nós tínhamos perdido por causa da queda. Agora, irmãos, regeneração e arrependimento são coisas, né, que intimamente ligadas, que andam juntas, né? Agora, o que é arrependimento? Às vezes nós achamos também que arrependimento eu me arrependo, eu isso e aquilo, e eu vou me esforçar para me arrepender. Mas, irmão, na verdade, arrependimento é a manifestação da graça de Deus. Sem a manifestação da graça de Deus, não tem como nos arrepender de uma forma genuína. Amém? Eu queria que os irmãos gravassem um textinho que eu escrevi aqui, curtinho, fala assim, o arrependimento nunca se manifesta no pecador se a graça de Deus não se manifestar nele. Vou repetir. O arrependimento nunca se manifesta no pecador se a graça de Deus não se manifestar nele. Então, é a graça. Nós nos arrependemos através da graça de Deus. Se não for através da graça de Deus, sabe o que é? É remorso. É apenas sentimento de culpa e querendo fazer por conta própria, mas, na verdade, nós temos um exemplo na Bíblia de Judas. Judas se arrependeu? Não, ele sentiu remorso. Por quê? Porque falta a graça de Deus. Nós só somos, o arrependimento, ele só vem através da graça de Deus. Arrependimento, irmãos, sem a graça de Deus, é fruto do nosso comportamento humano, é fruto da nossa maneira de ver, da nossa maneira de querer fazer as coisas para Deus. E isso não tem valor nenhum para Deus. Então, arrependimento sem graça é fruto desse comportamento humano, ou seja, é produzido por nossas ações naturais. E isso, então, não é arrependimento, é apenas remorso. Amém? O verdadeiro arrependimento, então, é o resultado que foi falado ontem, né? É o resultado de Deus tocar no nosso espírito, de Deus tocar no espírito do homem. Aí esse arrependimento é um arrependimento genuíno, porque não é por nós, mas é pela graça de Deus. Em João 3,6 fala que o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Por isso que a mensagem de ontem foi muito clara. Precisamos do Espírito, dos atos do Espírito. É os atos do Espírito que mudam a nossa posição, né, diante de Deus ou na nossa própria maneira natural. Né? Agora, como que isso é possível? Né? Como que é possível, se eu sou nascido da carne, ou aquele que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. E como é possível essa mudança, então? Isso, irmãos, é pela fé e pela palavra de Deus. Não tem uma outra forma. É pela fé e pela palavra de Deus que faz com que nós podemos mudar. Porque pela fé e pela palavra de Deus nós recebemos graça. E pela graça nós não fazemos o que é da nossa própria vontade, mas é o Espírito de Deus trabalhando em nós e mudando a nossa situação. Né? Então, irmãos, precisamos o quê? Ouvir a palavra, ler a palavra, ter conhecimento da palavra, está resolvido, tá? Ali no Sermão do Monte, as últimas palavras ali no versículo 27, fala assim: aquele que ouve essas palavras, mas não as pratica. Então, irmãos, ouvir, ler, ter conhecimento, não resolve muita coisa. Precisamos, mas não resolve. O que nós precisamos é praticar essa palavra. Senhor Jesus, quando nós praticamos a palavra, nós nos abrimos o nosso coração para o Senhor poder trabalhar em nós. Então, isso é reconciliação. Né? Agora, regeneração. A reconciliação, ela é uma vez por toda. Uma vez que nós cremos e recebemos o Senhor, nós somos reconciliados. Né? Mas nós somos regenerados. Agora, a reconciliação é dia a dia, é o trabalhar de Deus no nosso espírito dia a dia, até o fim. Por isso que 1 Pedro, capítulo de número 2, o verso 2, fala justamente isso, que nós desejamos ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. Para quê? Para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Irmãos, o Senhor tem um desejo, que naquele dia ele possa dizer: servo bom e fiel, entra para o gozo do teu Senhor. E isso é dia a dia, para que naquele dia o Senhor pode falar isso. Amém? Então, irmãos, a gente vê que Este livro, ele é Fundamentos da Fé Cristã e é muito bom. Ele mostra coisas que às vezes nós lemos a palavra, buscamos, mas falta às vezes entendimento. E aí esse livro está nos mostrando isso. Primeira coisa, perdemos a presença de Deus por causa da queda. Segunda coisa, perdemos a imagem e semelhança, mas graças a Deus, agora nós temos a misericórdia de Deus e nós precisamos ter esse desejo ardente como crianças recém-nascidas que somos, né? Ainda espiritualmente. Teve o hino que nós cantamos que fala que nós falta alguma coisa em nós para a gente alcançar a maturidade. Então, nós vemos que a reconciliação, ela é dia a dia. E em 2 Coríntios, capítulo número 5, detalha muito bem essa questão. 1 Coríntios 5, o verso 18 para frente, ele fala assim: ora, tudo provém de Deus. Presta atenção, ó. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. O verso 19, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Isso é misericórdia de Deus, irmãos. Deus em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, não imputando aos homens a questão deles terem caído, terem desobedecido e terem ficado na situação que ficou. Mas ele nos confiou a palavra da reconciliação. Verso 20 fala assim: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. E em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Precisamos, dia a dia, nos reconciliar com Deus. Irmãos, durante o dia, muitas coisas acontecem que quando nós vemos, nós sentimos vergonha por termos abandonado Deus por algum tempo. Mas nós precisamos, todo dia, todo momento, estar nos reconciliando com Deus. Amém? E o verso, nós vemos que isso é misericórdia de Deus. E não só misericórdia, misericórdia e amor. E o verso de número 21, ele continua: aquele que não conheceu o pecado, Jesus, que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós. Jesus, ali na cruz, ele se fez pecado por nós, era para nós termos ali pagado esse preço, mas ele pagou por nós. Isso é misericórdia e amor de Deus. Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Irmãos, isso é reconciliação. Não é o nosso esforço. Deus fazendo tudo por causa de nós. Ele viu a situação do homem caído e ele recuperou esse homem através da misericórdia e o amor que ele tem por cada um dos seus filhos. Amém? É isso. Vamos reunir em grupo, compartilhar e depois, então, deve ter mais um.